Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, bem-vindos a mais um Estação Esalq. Eu sou Caio Albuquerque e neste episódio o tema é iluminação artificial e sua aplicação na agricultura. Nossa convidada é a professora Simone da Costa Melo, do Departamento de Produção Vegetal aqui da Esalq, da USP em Piracicaba. A professora Simone coordenará nos próximos dias 26 e 27 de outubro deste ano o evento AgroLED, o primeiro workshop sobre iluminação artificial no Brasil. Tudo bem, professora Simone? Obrigado por nos atender.
Bom dia, Caio. Muito obrigada pelo convite para a gente poder falar sobre o uso desta tecnologia, que é a iluminação artificial na agricultura.
Professora, a senhora coordena o Grupo de Práticas em Olericultura aqui na Esalq, né, o GEPOL, que no próximo mês então realiza esse primeiro workshop sobre iluminação artificial no Brasil. Essa tecnologia é nova? Como é que ela tem sido difundida aqui no Brasil?
Essa tecnologia é relativamente nova. Nós iniciamos os estudos com iluminação artificial em 2014. Uma empresa de iluminação artificial nos procurou para fazer alguns testes, e a partir deste ano de 2014 nós não paramos mais, né? Seguimos nesta linha pelo fato da luz ser de grande importância nos processos produtivos. A luz, na verdade, é a força motora para que as plantas possam realizar a fotossíntese, crescer, se desenvolver e, além disso, produzir aí vários compostos relacionados ao metabolismo secundário que estão diretamente ligados ao sistema de defesa das plantas. Então, a iluminação artificial é de grande importância para a agricultura e, obviamente, ela será aí a próxima grande revolução com o uso da iluminação artificial.
E esse evento, professora, do próximo mês vai abordar o uso então, dessa iluminação artificial sobre vários pontos de vista. Quais são os temas que vão ser apresentados durante a programação?
Nós teremos 2 dias de evento, dia 26 e 27. Nós distribuímos, obviamente, diferentes assuntos nesses 2 dias. No primeiro dia, nós vamos abordar o uso da iluminação artificial no pivô central. Essa é uma tecnologia nova, recentemente estudada. Nós iniciamos os experimentos em 2018 com culturas do milho e soja e obtivemos resultados incríveis. Para a soja, um aumento de produtividade de 27%, para milho silagem em torno de 40% e para milho grãos em torno de 10%. Portanto, é uma tecnologia extremamente promissora e sustentável, porque você não precisa aumentar a sua área plantada, se você tiver, obviamente, aumento de produtividade, transformando então a sua lavoura em uma produção de alta tecnologia. Então, no primeiro dia, que vai ser o dia 26, nós teremos aí várias palestras importantes que abordarão o mercado de iluminação artificial, quais são as novas tendências do setor de uma maneira geral. Participação de Érico Matos, que estudou na Esalq e hoje atua como diretor executivo nos Estados Unidos. Nós teremos palestras importantes sobre os tipos de luminárias para o cultivo em campo aberto e também em ambiente protegido. Nós iremos falar, obviamente, sobre o uso da iluminação artificial, se ela é economicamente viável em campo. Nós teremos a participação aí de vários profissionais do setor de grande importância, né? De produtor também, que além de empresário é produtor, como Sérgio Pelizer, que atua na área de produção de soja e de milho também, que nós iremos aí ter a participação para falar também do processo aí de viabilidade e quais os benefícios que a luz artificial promove, então, em campo. Iremos falar também sobre a automação em pivô central, né? Nós iremos abordar também essa demonstração em campo. Então, em campo aqui na Esalq, no Departamento de Produção Vegetal, nós teremos o campo de demonstração com soja e milho, para que, obviamente, os produtores, os profissionais e estudantes possam ver o que de fato esta tecnologia promove, no crescimento das plantas e, obviamente, e que isso vai resultar em aumento de produtividade. No campo, a iluminação artificial, ela pode ser usada tanto durante o dia quanto à noite. Então, nós usamos à noite com o objetivo de aumentar o comprimento do dia. Então, quando você aumenta o comprimento do dia, as plantas que são consideradas, obviamente, que respondem ao fotoperíodo, elas podem ter o seu período vegetativo aumentado, como é o caso da soja, que é uma planta considerada de dia curto. Então, essa iluminação noturna, ela aumentando o comprimento do dia, a soja, obviamente, vai produzir mais biomassa, vai crescer mais, vai aumentar o seu ciclo vegetativo antes de entrar, obviamente, no ciclo reprodutivo. Então, quando você tem maior produção de biomassa, nós conseguimos, no final, maior ganho em produtividade, e foi isso que a gente conseguiu aí, quase 30%, que é um valor altamente significativo para os produtores de soja. A mesma coisa com o milho também, estimulando as plantas, né, com a iluminação artificial adequada, nós também conseguimos aí ter um acréscimo muito significativo na produção de biomassa, em torno de 40%, e também acréscimo aí na produção de milho para grãos. E, obviamente, nós teremos aí um universo bastante grande para estudar o uso da iluminação artificial em campo. Então, a gente vai ter esse espaço de demonstração para o primeiro dia, com a iluminação artificial instalada no pivô central para estas culturas que eu abordei. E no dia, então, 27, né, nós falaremos aí sobre o uso da iluminação artificial no cultivo das hortaliças em ambiente protegido, que é um outro campo que a gente estuda bastante. E nós temos tido acréscimo de produtividade dessas hortaliças, valores que variam aproximadamente de 15% até incremento de produtividade que chegam a 80%. Então, a gente vai abordar todos esses aspectos do uso da iluminação artificial em ambiente protegido. Por quê? Porque ambiente protegido é um segmento que vem crescendo significativamente no Brasil. Porque fica cada vez mais difícil a gente produzir hortaliças com qualidade em campo, principalmente hortaliças de altíssimo valor agregado, como é o caso do tomate, do pimentão, do pepino, e também as hortaliças folhosas em sistemas hidropônicos, e nós temos resultados bastante promissores com esta tecnologia da iluminação artificial. Então, nós
Professora.
também iremos abordar cultivos em ambiente fechado, ou seja, conhecido como cultivo indoor, que são as indústrias verticais que também vem crescendo no Brasil. Hoje nós temos em torno de 260 produtores cultivando hortaliças em ambiente fechado. Então, esse número, obviamente, vai crescer muito mais aí nos próximos anos, porque nesse ambiente a gente consegue produzir também hortaliças de alto valor agregado e consegue ter uma produtividade muito alta, porque a gente ocupa não somente a área, né, do nosso ambiente, mas todo o volume, porque a gente verticaliza então a produção. Então a gente vai falar também dessa produção de cultivo de microverdes, também abordaremos até a produção de cogumelos, né? Nós faremos então abordagens interessantes até cultivo de forrageiras. Enfim, nós vamos ter aí uma diversidade muito grande aí de culturas e de sistemas de cultivo sob iluminação artificial. Também falaremos sobre aquaponia e teremos também a parte prática no nosso laboratório, onde a gente tem as nossas salas de iluminação artificial, onde nós vamos demonstrar, obviamente, o desenvolvimento, a qualidade dos microverdes e dos baby leafs cultivados em sistemas fechados sobre diferentes tipos de composições espectrais.
Professora, quais as principais dúvidas do produtor rural e que esse evento certamente trará as respostas aí sobre a aplicação da iluminação artificial no campo?
As principais perguntas do público, seja produtor, seja estudante, profissional do setor, é: que tipo de luminária devo utilizar? Qual a potência? Qual é, de fato, a intensidade luminosa que a planta vai receber? Qual a composição, então, espectral dessa lâmpada? E por quanto tempo eu vou utilizar essa iluminação na minha lavoura, seja no ambiente protegido, seja no ambiente fechado ou em campo? Então, essas respostas, elas são de extrema importância para que realmente o produtor saiba usar adequadamente essa tecnologia, porque cada espécie pode responder de forma diferente em relação à iluminação artificial. Então, as espécies, elas têm receptores, elas têm pigmentos e a composição pode variar de um material genético para o outro, por isso que não tem uma receita de bolo. Use esse tipo de lâmpada para todos os seus vegetais, para todas as suas espécies comerciais. Então, não existe essa receita de bolo, porque a composição, ou seja, o material genético, né, a composição química da espécie, vão determinar, obviamente, a sua resposta com relação à iluminação artificial. Então, nós temos ainda um universo, como eu disse, muito grande para a gente estudar, para a gente determinar qual é o melhor modelo, qual é a melhor tecnologia para cada espécie, considerando ainda que existe uma variação muito grande entre as regiões com relação ao clima e a iluminação artificial ou a radiação solar, interage muito com o clima.
Aproveitando que é uma tecnologia em expansão, né? A senhora mencionou aí as várias frentes que têm se difundido. Importante aqui para a USP, para a Exalc, é que os profissionais que estão se formando a partir de agora também já têm o contato com essa tecnologia e certamente vão encontrar um campo de trabalho aí bem grande para poder auxiliar o produtor.
Exatamente, porque hoje nós temos aí já algumas empresas, né, neste setor comercializando luminárias, né, obviamente fabricando também luminárias e difundindo essa tecnologia. Então, o profissional, ele deve estar preparado para esse tipo de mercado, que tende, obviamente, a crescer nos próximos anos, né? Então, nós vamos ter aí uma grande transformação. E, obviamente, essa tecnologia também tende a ter redução de custos e, principalmente, obviamente, nós vamos ter aí também uma evolução muito grande na produção de energia a partir da energia solar, que vai, obviamente, reduzir os custos de produção, seja em campo, em ambiente protegido ou no cultivo indoor. Então, o profissional, ele deve entender da fisiologia para poder fazer a recomendação adequada do tipo de iluminação para cada tipo de cultura, para cada ambiente. E com isso, nós devemos preparar os nossos estudantes, os nossos profissionais, para este grande mercado, porque a agricultura, ela envolve a associação de várias práticas de manejo, do uso de várias técnicas, que devem ser adequadamente combinadas entre si para que você tenha uma otimização da sua resposta. Então, você pode ter um acréscimo de 10% a partir de uma tecnologia, mas você pode ter um acréscimo muito maior do que 10% se ela for de fato adequadamente empregada, associada com outras tecnologias, como, por exemplo, a prática, obviamente, né, do manejo da nutrição, que existe uma associação muito grande entre a resposta da planta à iluminação artificial com a nutrição.
Professora, quem pode participar do evento e ainda dá tempo das pessoas se inscreverem?
O evento está aberto para o público de estudantes, profissionais, produtores, ou seja, para quem realmente deseja e tem interesse em participar deste assunto que, como eu disse, é de grande importância. Então, nós temos aí as inscrições sendo realizadas no site da FEALC.org.br.
Eu agradeço mais uma vez a professora Simone Melo, do Departamento de Produção Vegetal aqui da Esalq, do campus da USP em Piracicaba, que hoje falou sobre a iluminação artificial no campo e o evento AgroLED, que acontecerá nos próximos dias 26 e 27 de outubro. Professora, mais uma vez, agradeço pela sua participação.
Eu que agradeço, Caio. Muito obrigada.
Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que o descritivo desse episódio traz o link para a programação do evento e também para os interessados fazerem as suas inscrições. Voltamos no próximo Estação Esalq. Até mais.
Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site esalq.usp.br.